está ministrando, vou falar aqui. Mas o Senhor nunca me pega de surpresa. Aliás, o Senhor nunca nos pega de surpresa. Você acredita que você é um filho? Você acredita que você é uma filha? Vocês estão me ouvindo bem? Há duas semanas atrás, acho que foi mais ou menos isso, né? Eu estava na mesa com meu marido e eu falei, amor, eu preciso preparar uma palavra específica. Ele falou para mim, o pastor Guilherme disse que você ia ministrar. Eu falei, não, o Senhor acabou de falar. E o Senhor pediu para mim trazer algo específico sobre o caráter dele. Só que quando foi ontem, no meu devocional, eu tenho parado, modo de falar, em Jeremias. Tenho parado lá em Jeremias. E no meu devocional, eu sou assim, tá, gente? Vocês não vão me ver com o iPad, porque eu sou das antigas, eu sou do papel, tá? Então, quando eu tô no meu dia a dia, fazendo meus afazeres, eu tenho que anotar. E tudo que tá aqui, não tem nada meu. Porque eu falo assim, não, isso daqui é o Senhor, entendeu? Então, ontem no meu devocional, acordei cedo, levei, o meu marido levou a Radassa pro colégio, e eu confesso que eu queria dormir mais um pouco, mas aí eu comecei a lavar a louça, o Senhor vai pro seu devocional. Então, voltei para Jeremias, e de repente, começou a vir instruções, eu falo, aí eu falei, meu Deus, isso dá uma ministração. E simplesmente fui arrumar a casa, lavar a casa, fazer tudo que tinha que fazer. Quando foi 5h20, eu sentei, pedi para o meu filho pegar um pão na padaria. Quando eu sentei para tomar um café, o pastor Guilherme me mandou uma mensagem, você pode ministrar amanhã? Gente, eu já ia falar, não, pastor, ainda não estou preparada, mas na hora que eu ia falar, o Senhor falou, você está pronta, use o que eu te dei hoje. Eu falo, Senhor, eu falei, pastor Guilherme, pode contar. Então, essa ministração é um pouco do que todos nós vivemos. Então, eu vou dar um título, que eu sempre deixo a mídia, né, sem título. Mas, enchei-vos. Fala assim para você mesmo, enchei-vos. Não fala para o outro, não, para você mesmo. Você sabe que você tem dois ouvidos, interno e externo, né? Enchei-vos. Gente, eu queria... Amor, você consegue tirar um pouco dessa luz? Para cá, um pouco só. É que assim, o meu óculos tem uma lente, e essa lente, e pega aqui, né? Ou mais pra frente, deixa eu ver. Gente, isso, vocês conseguem me ver? É, porque pega bem. Ok, então, eu preciso entender qual é o meu habitat. Como assim, qual é o meu habitat? Vocês estão preparados para praticar a palavra? Vocês sabem que em Tiago 1 e 22 fala que eu e você devemos ser praticante da palavra e não ouvinte? Porque se eu me torno ouvinte, a palavra diz que eu me torno um iludido. E você sabe que toda pessoa iludida, ela é muito fácil e rápido para cair no erro. Sabiam disso? Por isso que eu devo ser o quê? Praticante da palavra. Lá em Jeremias 1, aqui tá tudo, gente, a minha Bíblia é nova e ela precisa se converter em algumas, sabe quando as folhas ficam tudo grudadas? Tá, mas eu sei, Jeremias 1, aí você procura o versículo, o Senhor fala assim para Jeremias, deixa eu ver aqui, Jeremias, o que você vê? E Jeremias responde para o Senhor, Senhor, eu vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor fala assim, algumas versões estão assim, viste bem. Em outras versões falam exatamente isso. Sabe o que está acontecendo conosco hoje? Jeremias, na antiga aliança, o Espírito estava sobre. Hoje, na nova aliança, o Espírito está dentro de mim e de você. E o Senhor também pergunta para você, João, Maria, Cláudia, Luiz, Marque, o que você vê? E o que você vê não é o que você vai ver com teus olhos naturais. Assim como Jeremias falou, eu vejo um ramo, Senhor. E o Senhor vai perguntar, o que você vai ver hoje? Você vai responder para o Senhor na fé. Eu vejo o que o Senhor vê, Senhor. Porque é isso que nós somos guiados. Nós não somos guiados simplesmente pelo que eu vejo no natural, mas no espiritual. Então, o que eu vou te ensinar hoje, talvez você já é PhD, em saber sobre o seu habitat espiritual. Mas sabe, lá em Hebreus 2:1 fala assim: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Ou seja, ouvir as mesmas coisas traz para mim e para você o quê? Segurança. Então, o que você vai ouvir hoje vai trazer o quê? Segurança. E a palavra, lá em Salmo 1, ele fala que nós somos como uma árvore plantada. Agora, imagina a cena comigo. Imagina se eu arranco uma árvore com raiz e tudo, planto ela, no outro dia eu arranco de novo, planto ela, arranco de novo e planto de novo. O que que vai acontecer? Provavelmente ela não vai se desenvolver e também não vai o quê? Sobreviver. Assim somos eu e você. Quando o Senhor fala que nós somos como árvores, porque é necessário a gente fincar raízes. E como eu finco as raízes? Fala assim, ouvindo as mesmas verdades. Amém? Só que agora, quando eu falo em ouvir as mesmas verdades, eu não ando mais na minha vontade. Agora eu ando debaixo de uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Agora eu me torno responsável em praticar os princípios da palavra. Independente se eu estou com vontade ou não, eu tenho que praticar o quê? Os princípios da palavra. Porque eu me tornei o quê? Um cristão. Você é um cristão? Você nasceu de novo? Você é filho? Então você tem que praticar essa palavra com vontade ou não. Amém? Então, agora eu quero que você também imagine uma outra cena comigo. Imagine um peixe fora do seu habitat. Vocês estão imaginando? O que que vai acontecer? Aos poucos ele vai o quê? Interage comigo, gente. Aos poucos ele vai o quê? Morrer. Aos poucos. Então, é a mesma coisa, eu e você, se sairmos do nosso habitat, as coisas vão acontecendo conosco aos poucos. Como assim, Ana Cláudia, aos poucos? Aos poucos eu vou perdendo o equilíbrio. E isso é perigoso, sabia disso? Porque quando eu perco o equilíbrio, eu perco a estabilidade. E estabilidade fala de firmeza. E muitos de nós estamos talvez vivendo no habitat que está faltando essa firmeza de espírito. E quando eu não tenho mais essa firmeza, ele me leva para um outro campo. Sabe qual é o campo? A insatisfação. Como assim a insatisfação? Você conhece algum cristão que é insatisfeito? Vou te dar alguns exemplos aqui, você não olha para o lado, pelo amor de Deus. Tá? Então, quando eu entro no campo da insatisfação, olha o que acontece comigo. A pessoa insatisfeita, nada está bom. A pessoa insatisfeita, tudo dela, tudo que ela olha é negativo. Tudo ela fica aborrecida. Ela começa a fazer as coisas sem estar conectada com o coração. Ela faz no automático. Vou dar um exemplo. Ai, de novo esse louvor. Ai, de novo essa ministra, mal sabe falar. Ai, de novo, eu estou na escala. Seu coração não está mais conectado. Você faz no automático. Isso é um perigo. Sonde seu coração. Porque você tem que fluir e não só funcionar. Porque funcionar, todo mundo funciona. Quem canta muito bem, vai cantar muito bem. Mas será que o coração está fluindo? Então, o insatisfeito, tudo dele é o melhor, os outros não. Conhece alguém aqui? Alguém assim? Se você conhece, guarde para você. Mas você sabe o que a palavra me ensina? A palavra diz que se eu estou disposta a ser praticante, lá em Lucas 11:34, fala assim: são teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de quê? De luz. Então, Deus me chamou para vivermos em um habitat do Espírito. E no habitat desse Espírito, sabe o que tem? Luz. E sabe como você vai olhar para outra pessoa que talvez, ah, de novo, com bons olhos? A bondade que nós cantamos. Porque quando Deus nos olha, Ele nos olha com bondade. E se eu e você somos filho dEle, esse é o nosso papel para com o próximo. Olhar com os olhos de bondade. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a partir de hoje, você não é mais conduzido pelo ambiente da alma e nem do intelecto. Então, toda vez que surgir uma situação que você quer uma resposta, toda vez que surgir qualquer situação, você vai olhar para onde? O que que a palavra diz a esse respeito? O que que a palavra diz sobre o meu casamento? O que que a palavra diz em relação àquela amizade? O que a palavra diz em relação às finanças? O que a palavra diz como eu devo olhar para o meu próximo? Então, porque agora eu me tornei praticante da palavra. E por ser praticante da palavra, eu devo quê? Me submeter ao habitat espiritual. Eu não sou mais um ser carnal. Amém? Então, antes de você nascer de novo, você já sabe, nós, Verbo da Vida, a gente pega bastante bem nisso. Você é um ser espiritual, possui uma alma e habita em um corpo. Mas antes de você nascer de novo, seu espírito estava morto. E você recebe o Senhor. Então, zoe, a própria vida de Deus começa a fluir dentro de você. Então, agora, o que que eu e você participamos nessa nova natureza? Eu e você temos essa nova natureza, o rio de Deus fluindo dentro de você. Então, agora, toda vez que você for se relacionar com a palavra, você vai ter que se relacionar com a palavra se banqueteando. Como assim se banqueteando? Tendo o apetite de aprender. Mas o que a palavra diz? Amém? Vocês estão entendendo? Vou beber um pouco de água, gente. Aleluia. Então, tudo que diz respeito a nós que somos cristãos é espiritual. Então, eu tenho que entender, meu habitat não é da alma e nem do intelecto. Meu habitat é no campo do espírito e vou te provar isso. João 4:24 fala assim: Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito, hein? Então, Deus é o quê? Espírito. João 6:63 fala assim: e o espírito que dá vida a carne em nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito. Onde é que o Senhor fala conosco? E olha que a palavra está nos dizendo. Que as palavras que eu vos tenho dito são espírito. Então, eu tenho Deus, que é espírito. Eu tenho a palavra que ela é o quê? Espírito. Vão encaixando aí. João 14:16 e 17 fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, não o conhece, mas vós os conheceis porque ele vive aonde? E estará dentro de onde? Então, eu tenho um Deus que é espírito, eu tenho a palavra que ele me diz que é espiritual, e eu tenho ainda o Espírito Santo que está aqui dentro, que também é o quê? Espiritual. Efésios 1:3 fala assim: bendito seja o Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, eu também tenho as bênçãos, que elas são o quê? Espírito. Vão pegando aí. Em Hebreus 1:14 fala assim: não são todos os anjos espírito ministradores enviados para servir em benefício do que herdarão a salvação? Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então, eu também tenho os anjos que estão ministrando ao meu favor, que fala aqui que são anjos e são espíritos, o quê? Ministradores. Então, eu tenho Deus, Espírito. Eu tenho a palavra, que é Espírito. Eu tenho o Espírito Santo, que mora dentro de mim, que é Espírito. Eu tenho as bênçãos, que são espirituais. E eu tenho também os anjos, que são o quê? Espíritos ministradores. A pergunta é: se Deus é Espírito, a palavra é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, as bênçãos são espirituais, os anjos são espirituais, o diabo também é espiritual, eu e você somos o quê? Espirituais. Se eu, como ser espiritual, por que eu dou tanto atenção às coisas naturais? Porque hoje o Senhor está nos trazendo para uma consciência. De que, qual é essa consciência? Que se eu decidir caminhar com Ele, eu devo caminhar no que a palavra diz. Não mais olhando para o que eu estou vendo. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, o pastor Gilmar batia muito nisso, né? Eu confesso que eu ficava, gente, que loucura, como assim? Mas aí o que acontece? Você nasceu de novo. E você precisa realmente disciplinar a sua alma. Você precisa ser treinado e você precisa renovar a sua mente. Não é que você vai anular a situação. Pode ser que você esteja passando por um momento de enfermidade, entendeu? Um câncer, sei lá, alguma coisa, entendeu? Tá ali, mas agora você vive no outro habitat. Você declara o que a palavra diz, você é sarado e curado. Vai ter que se manifestar. Mas aí tem uma outra situação. E se não se manifestar, é falta de fé? Não. Nós cristãos somos assim. Eu falo porque eu também já fui assim. A gente olha para o natural, esquecendo que de fato nós somos um ser espiritual. E se por acaso eu morrer hoje, eu tenho que ter convicção que o céu é o meu lugar. Ah, mas eu orei e nada aconteceu. Você é um ser espiritual, vida eterna é real. Você ganhou a vida eterna. E quando Jesus voltar, seu corpo vai ser glorificado. Então você não perdeu, você ganhou. E você tem que ter essa consciência muito nítida dentro de você. Amém? Vocês estão entendendo? Então eu tenho que olhar para a palavra como ela sendo o meu combustível, o combustível da fé. E eu e você precisam entender isso, que a graça é a maneira como Ele me cativou. E a fé é como eu e você vamos cativá-lo. Em Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa acreditar que Ele existe. Então, se eu aproximo do Senhor, eu preciso acreditar que Ele o quê? E ainda fala assim: e recompensa aqueles que o buscam. Quando eu falo que eu preciso acreditar que Ele existe, isso fala do caráter, do atributo de Deus. Porque quando eu sei quem Ele é, eu me torno convicta do que Ele pode fazer. Vocês entenderam isso ou não? Vou repetir. Quando eu sei quem Ele é, eu me torno convicta do que Ele pode fazer. Isso é poderoso. Por isso que você precisa acreditar que Ele existe. Acredite nisso. Nós somos a igreja triunfante. A igreja triunfante é convicta de quem Ele é e o que Ele pode e poderá fazer. Amém? Aleluia. E é pela fé que eu e você entramos nesse habitat espiritual. E como ser esse ser espiritual? Fala assim, eu devo me abastecer. Efésios 6 e 10 fala assim, que eu devo ser fortalecida no Senhor e na força do seu. Devo ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Então, como eu me abasteço na sua força? De que maneira? Vou dar um exemplo. Eu já falei isso na conferência de mulheres, mas isso para mim é tão... Sabe aqueles exemplos que marca, você consegue assimilar? Então, vocês vão entender. A palavra diz que nós devemos ser fortalecidos na sua força. E como eu me fortaleço? Mês passado, o carro do meu filho acabou a bateria. E aí ele ligou, pai, eu preciso que o senhor venha nos ajudar. E o meu marido foi. Chegando lá, o meu marido pegou aquele carregador de bateria, que é a chupeta. Agora você vai entender porque eu te perguntei isso lá daquela vez. E eu falei para ele, amor, para que serve essa chupeta? Ele me explicou, né? Então, a chupeta, ela, o que é um nome popular, ela tem a função de ressuscitar a bateria. Vocês estão compreendendo? Então, o carro do meu filho é um Fox, o meu é um Corolla. Perceba que nome diferente, mas da mesma espécie. Vocês estão entendendo? Que precisou de um carregador de bateria para ressuscitar. Eu e você, precisamos estar com a bateria cheia também, senão nós vamos arriar. Você viu que eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. Deus, meu pai, o seu pai, é espiritual, a mesma espécie. E eu e você também temos um carregador espiritual. Sabe que carregador espiritual é esse? Em 1 Coríntios 14, 2, fala assim, quem fala em línguas, fala apenas com Deus. Vou falar de novo. Quem fala em outras línguas, fala apenas com Deus. O homem natural não entende, mas em espírito, fala verdades ocultas. Então, quando eu começo, talvez o outro vai olhar assim, ah, eu não acredito, sinto muito, porque a escritura me ensina, bem-aventurado aquele que crê. Mas quando você pega junto e começa a falar em outras línguas, sabe que você recebe? Download. Sabe que isso vai trazer dentro do teu espírito? Sabe aquela situação que você não tem nenhuma direção? Quando você começa a se doar em outras línguas, lá na sua casa, onde você estiver com prudência, você não vai chegar também no seu trabalho. Não, não é isso. Deus é Deus inteligente, coerente. Mas ele deixou algo tão importante para mim e para você, que eu e você precisamos usar. E nós não vamos usar quando estiver lá no céu, é aqui na terra. E quando você começa a falar em outras línguas, esse download, a direção do Senhor chega para qualquer situação. Quando você também começa a falar em outras línguas, o Senhor vai te enchendo de sabedoria. Surge dentro de você uma informação e você fala, meu Deus, é dele. Ainda bem que a gente já fala, meu Deus, é dele. Quando eu falo em outras línguas, sabe que também vai surgir inteligência, você vai ficar inteligente. Quando eu falo em outras línguas, eu falo a mesma coisa que ele fala, é como Jeremias. Vixe bem, é exatamente isso, Jeremias. Quando você começa a falar em outras línguas, eu falo, uau, você está falando o que eu falo, é isso aí. E quando você fala em outras línguas, sabe de onde ele te arranca? Ele arranca você da incredulidade. Porque você precisa acreditar que ele existe. Então você é arrancado da incredulidade. Amém? E quando você começa a falar em outras línguas, a sua fé é edificada. Você tem vitória. Sabe aonde? Na carnalidade. Ah, mas eu tenho que ser muito santo para falar em outras línguas. Comece. Você vai ver o que, que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Aleluia. Você tem sensibilidade espiritual. Você começa a discernir a voz do Espírito Santo. Porque, gente, há muitas vozes gritando dentro de você. Tem vozes que dizem que você não pode, você não consegue. Tem vozes que fica toda hora martelando dentro de você. E você não precisa só saber que o Espírito Santo está dentro de você. Você também precisa se relacionar com Ele. Então, além da palavra, você tem alguém vivo dentro de você e Ele fala com você, sim. Você precisa se treinar e ouvir a voz dEle dentro de você. Sensibilidade espiritual, amém? Quando eu começo a falar em outras línguas, o perfeito louvor surge. A gente fala perfeito louvor, às vezes a pessoa pode cantar maravilhosamente lindo, mas aqui dentro está desconectado. Quando fala do perfeito louvor, é daqui de dentro, ó, daqui de dentro. Ou cantando bonito ou feio, mas aqui dentro o Senhor recebe, como a Lisa deu um exemplo tão claro do dízimo e oferta, é dentro. E quando você começa a falar em outras línguas, você passa a orar por outras pessoas. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Que você, af, de novo, ai que chata, ai que chato. Você começa a orar por ela. Porque a bondade do Senhor está sendo derramada, é derramada no seu coração. Então você começa agora a derramar o amor do tipo de Deus nas pessoas. E como eu faço isso? Acessando o download, falando em outras línguas, se carregando, o seu carregador espiritual. Você está recebendo isso, gente? Talvez para alguns é besteira, mas sabe, para mim, para você que acredita, são estradas que você está construindo. Estradas. Efésios 5,18 fala assim, que não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão. Mas fala assim, enchei-vos. Enchei-vos. Sabe, amados, não é bíblico pedir para Deus te encher. Eu aprendi isso desde quando entrei no Verbo da Vida. Não está na palavra. Porque o responsável de ser cheio é você. Você que tem que se encher. Amém. Em 1 Coríntios 14, versículo 14 e 15, fala assim. Se oro em uma língua, meu espírito ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Estou lendo na outra versão, tá? Diante disso, o que fazer? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Tudo o que você for fazer, comece primeiro no espírito. Vocês estão entendendo? Comece no espírito. Comece seu dia falando em outras línguas. Chega aqui na nossa igreja, onde você estiver, comece falando em outras línguas. Fale também na mente, mas comece no Espírito. Aleluia. Então, eu lembrei de algo agora. Quando eu deveria ter uns 12, 13 anos. Quando o meu pai, você já sabe que meu pai era da igreja adventista. Enfim, mas o que, que eu lembrei? Eu lembro que teve uma vez, o nome do ancião é Seu Alcides, lembrei dele agora. O Seu Alcides era um homem que mal sabia falar, e toda vez que ele ia ministrar, eu fazia essa cara de insatisfeita. Aff. E aí eu lembro que teve uma vez que quando ele estava lá no púlpito ministrando, meu pai e minha mãe estavam servindo a ceia, eu sentei no último banco. Mas dentro de mim uma voz ecoou, vai para frente. Eu olhei para o lado, para o outro, eu vi que não tinha ninguém, eu sabia que era o Senhor. E quando eu fui para frente, eu falei, Senhor, eu sei que é o Senhor que tu queres. E o Senhor falou comigo, valorize a palavra. Quando eu cheguei aqui, no Verbo da Vida, o Senhor me lembrou disso, sabe por quê? Cada pessoa que ministrava aqui, o pastor Gilmar tinha um hábito de falar isso, valorize a palavra. O Senhor me ensinou quando eu era uma adolescente, E o Senhor é aquele que ensina todas as coisas. Então, o que eu aprendo com isso? Você tem que entender que cada pessoa, onde ela estiver falando da palavra, entendeu? A palavra, ela é o quê? Espírito. E ela deve cair aonde? No espírito. Só que se você recebe na alma, sabe como você vai receber? Aff, de novo, a mesma coisa. Ai, não aguento mais. Saia desse habitat. Deus criou você no campo espiritual. Receba a palavra aqui. E você vai ver, como a Lisa falou no início, vai frutificar. Porque é a palavra. Quem tem que amadurecer somos nós. Parar de ser menino. Parar de ser menina. Amém? Então, independente do vaso que comunica, você tem que reter a palavra. Então, quando eu ajo na maneira natural, eu me torno crítico. Sabia disso? Quando eu ajo no natural, tudo eu critico. Nada tá bom, tudo é ruim. Isso é soberba. E eu vou te provar, sabe por quê? Porque quando eu ajo no espírito, eu me torno ensinável. Salmo 139, toda vez que eu venho aqui, você já sabe que eu tenho que falar o Salmo 139, porque é uma realidade. Davi já falava, investiga a minha vida, descobre tudo ao meu respeito, interroga-me, testa-me, vê por ti mesmo se fiz algo errado e guia-me. Geralmente, nós investigamos a vida do outro. Eu não é assim? É. E esquecemos de pedir para Deus nos investigar. Será que você tem essa coragem de falar, Senhor, investiga meu relacionamento? Senhor, investiga meu celular? Senhor, investiga a roda quando eu participo? Porque a gente é muito rápido em investigar a vida do outro. Ah, porque assim, sai disso. Entra num âmbito mais profundo com o Senhor. Amém? Então, a pessoa espiritual, ela é uma pessoa ensinável. É tão bom ser corrigida, gente. É tão bom ser ensinável. Por isso que a palavra nos ensina que nossos olhos devem ser o quê? Bons. Porque quando eu tenho os meus olhos bons, eu ilumino o outro. Isso é maravilhoso. Então, pare de ser juiz. Pare de pensar que você sabe tudo. Talvez você sabe de tudo. Mesmo é o fera. Aqui, ó. Mas aqui, ó. Você precisa ser ensinável. Tem muita gente que sabe. E não desmereço. Mas aqui você precisa ser uma pessoa ensinável. E a fé, gente, ela não é aqui. A fé é espiritual. Amém? Aleluia. Sabe, talvez, estamos só passeando no ambiente que nós deveríamos estar vivendo. E estamos morando no ambiente na qual ele já nos tirou. Vocês entenderam isso? Efésios 3:20 fala assim. Aquele que é poderoso. Fala assim, aquele que é poderoso. Para realizar infinitamente mais. Mais do que tudo que podemos pedir ou imaginar, de acordo com o poder que opera, aonde? Aleluia! Aquele que é poderoso, aquele que é poderoso. Aquele que é poderoso. Ei, eu e você servimos um Deus que é poderoso. E sabe aquela situação que talvez você fala, só podia ser o Senhor, sabe o que vai acontecer? Só Ele mesmo. Por isso que a palavra não ensina aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo. Qual é o teu tudo? Imagina aí numa situação, Deus, daqui é meu tudo. A palavra diz que Ele pode fazer muito mais o que você pode pedir ou imaginar. E você tem que trazer Ele para os seus assuntos. Você tem que trazer esse que é poderoso para os seus assuntos. E você vai ver o que, que Ele vai fazer com você e por você. Amém? E você precisa ter essa consciência. O que está operando dentro de mim? É a fé ou é o medo? Porque se você nasceu de novo, você é filho ou filha, você tem que operar na fé. Você tem que andar conforme a palavra. E você tem, sim, que além de operar pela fé, falar sim em outras línguas. Porque é o seu carregador espiritual. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, obrigado. Em Isaías, abre a palavra aí, nós vamos ler agora. Isaías não, perdão, Ezequiel. Ezequiel 37. Ezequiel 37 fala assim: o poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu espírito, ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. E ele me fez andar entre ossos. E havia um número muito grande de ossos, e todos eles sequíssimos. Eu sei o que é seco, mas agora eu estou tentando imaginar o que é sequíssimo. E fala assim: depois disso o Senhor me perguntou: filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Então ele me disse: profetize a esses ossos secos, diga-lhe o seguinte, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei a vida entrar novamente em vocês, colocarei tendões e músculo, carne e pele sobre vocês, e depois lhe darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Obedeci ao Senhor e disse as palavras que ele tinha ordenado. Enquanto eu ainda estava profetizando, comecei a ouvir um barulho estranho, barulho de ossos batendo uns contra os outros. Os ossos estavam se juntando, com cada um ocupando o seu próprio lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculo, de carne e depois de pele. Apesar disso, os corpos não tinham vida. Então o Senhor me disse: filho do homem, profetize ao Espírito e diga: assim diz o soberano Senhor, o Espírito venha dos quatro cantos da terra e sopre nesses corpos para que vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e os corpos ganharam vida e se levantaram, e eram muitos, tantos que formavam um grande exército. Ei, deixa eu te ensinar uma coisa. Oh, meu Deus, toda vez que o povo olhava para Israel, o exército era o menor que tinha, mas sempre na frente deles E há um que levantava uma bandeira. E essa bandeira estava estampado: Ele é o meu Senhor. Nessa bandeira estava estampado: Só o Senhor é o meu Deus. Sabe que a bandeira identifica a identidade de um povo. Aleluia. Toda vez que o inimigo via a bandeira, sabe que ele estava tentando anunciar? Sabe que anunciava? Ei, quem está na frente desse povo é muito maior. Quando o profeta começou a ver os ossos, se levante um pouco do seu lugar. Quando o profeta começou e falou: Senhor, o Senhor que sabe. O Espírito estava sobre. Só que agora o Espírito está dentro de você. Se o Senhor chegar a perguntar para ti, poderão a viver? Você não vai ter que falar: Senhor, o Senhor que sabe. Não, o Senhor viverá. Porque a palavra que está dentro de mim é poderosa para fazer ossos e ossos se juntarem. E o Espírito soprar trazendo vida. Comece a levantar a sua oração em outras línguas. Há uma vida dentro de você. Você faz parte de uma superior aliança. Soe a própria vida do Senhor fluindo dentro de você. Vamos mudar essa atmosfera. Ei, 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 ei. Existem situações na sua vida que precisa ser mudada e transformada. Você tem todo o acesso. Talvez você precisa novamente se reacender. Você está se sentindo fraco. Ei, comece a falar em outras línguas. Se conecte com o seu Pai em outras línguas, de espírito para espírito. Talvez você não se sente, você está se sentindo um peixe fora d'água. Aos poucos você está insatisfeito. Saiba que essa insatisfação vai levar você para um lugar perigoso. Saia desse ambiente, porque Deus te chamou para estar em um ambiente espiritual. Não é num ambiente onde você tem que estar como um juiz, sempre analisando. É um ambiente onde o Senhor te chama.